Boa tarde, seja bem-vindo ao 12º dia do desafio do Psychic Learning. Isso significa que, ao terminar de gravar esse episódio, mais de 50% do desafio já estará completo. Porque são 23 dias no total, estamos no 12º. Se eu ainda sei fazer essa conta, 12 dividido por 23 dá mais de 0,5. Então, vamos lá. Antes disso, eu preciso me lembrar de te falar que se você quer aprender a fazer projetos desde a ideia até o deploy, como eu faço esses projetos, acesse lá cursodedatascience.com. Vamos lá, então, para o tópico de hoje do desafio do Psychic Learning. Hoje, o primeiro tópico foi By Clustering. By Clustering é um tópico tão raro, que eu devo ter lido sobre ele em algum momento, mas eu não nem me lembrava que ele existia e eu acho que eu nunca usei um desses modelos no Scikit-learn, mas eu gostei muito do que eu aprendi. Basicamente, são métodos que agrupam tanto as linhas quanto as colunas de uma matriz ao mesmo tempo. Então, normalmente, quando a gente faz o clustering, a gente está tentando rodar um algoritmo para achar linhas que sejam similares entre todas as colunas. Então, considerando todas as colunas, que linhas que devem ser agrupadas em um conjunto específico. Agora, esse by clustering, ele procura um subconjunto das linhas que é similar em um subconjunto das colunas. Então, ele não está tentando achar as linhas que são similares em todas as colunas, mas linhas específicas que são similares em um conjunto de colunas. Então, ele está tentando fazer o clustering, o agrupamento das duas ao mesmo tempo, que eu achei muito interessante, porque é muito parecido com uma coisa chamada Feature Correlation Clustering, que é basicamente o agrupamento das correlações entre as features, que é o quê? Você calcula as correlações entre as features e depois você tenta visualizar quais features têm correlação entre si. Você tenta fazer um clustering em cima das correlações entre as features do teu dataset. E isso foi utilizado por alguns colegas meus numa plataforma chamada Numerai, que é uma plataforma de um fundo de investimentos que coloca lá um dataset anônimo. E antigamente, pelo menos hoje eu não sei como é que tá, mas você fazia as previsões, depois de um tempo eles te diziam se as suas previsões foram boas ou não no mercado, e quem tivesse as melhores previsões ganhava lá mais dinheiro. E eu posso te dizer que eles aplicaram essa correlação entre features, esse clustering na matriz de correlação entre features, e em algum momento eles acharam que, eles viram que das, acho que 16 features que tinham, eram sempre as mesmas features, só que computadas em momentos diferentes no tempo. Então, por exemplo, se tinham lá 16 features, vamos dizer que eram sempre as mesmas 4 features, só computadas em momentos diferentes do tempo. Quando eles agruparam, eles viam que haviam grupos muito similares de 4 features, com cada grupo tinha 4 features. E isso acabou dando a eles uma vantagem enorme e, enfim, traduziu-se muito bem em lucro nessa competição. Então, é uma coisa muito interessante de ver, tanto fora de competições também, porque acaba sendo bem interessante para entender como é que as suas features estão interagindo. Vamos lá. Além disso, hoje foi dia de ler sobre decomposição de sinais ou fatoração de matrizes também, segundo o Scikit-learn. Como é que eu tento entender isso? Eu até fui ver na Wikipédia uma definição. É basicamente a ideia de você decompor uma matriz em um produto de outras matrizes. Então, você vai rodar lá um algoritmo que vai tentar encontrar um produto de matrizes que possa reconstruir a matriz original. Então, se você, por exemplo, quero decompor a minha matriz entre matriz A e B. Então, quando você multiplicar a matriz A pela matriz B, ela tem que aproximadamente reconstruir a matriz original que você decompôs. Isso é a base de um modelo muito famoso de recomendação, que também se chama Matrix Factorization, é um modelo de recomendação de fatoração de matrizes. E ele acabou surgindo, ficando mais popular, não sei se surgiu lá, mas ficou mais popular no prêmio do Netflix. Até se você procurar o tópico onde a pessoa citou esse tipo de abordagem para o problema de recomendação foi, tem uma vaca olhando assim para o horizonte, ficou assim uma imagem clássica, até que às vezes você vê em algumas apresentações sobre sistema de recomendação. Para quem não sabe, o prêmio do Netflix foi um prêmio de $1 milhão, que o primeiro time que melhorasse em 10% o algoritmo de recomendação, ele ganharia esse prêmio. É muito interessante, aliás, foi um marco bastante importante na área do machine learning e principalmente sistemas de recomendação. Dentro dessa fatoração de matriz, no Scikit-Learn nós temos o PCA, que deve ser o modelo, o algoritmo mais famoso, vamos dizer, de decomposição. Basicamente, você está tentando achar uma projeção da matriz original, só que com menos dimensões. Então, é parecido com aquilo que eu conversei com você quando foi o dia de ler sobre manifold learning. Só que lá, a decomposição é feita para um espaço não linear e o PCA ele faz uma decomposição linear. Ele tenta achar os componentes de maior variância. Ele tenta, basicamente, achar uma matriz menor que mantenha o máximo possível da estrutura da matriz original, de informações e tudo mais. E uma coisa interessante, esses dias eu estava vendo as bibliotecas que o Facebook abriu o código, as bibliotecas open source do Facebook no GitHub, e eles têm uma chamada Facebook PCA, é de 2014, então não sei se hoje eles já substituíram tudo por embeddings, por deep learning e tudo mais, mas é interessante ver que em algum momento eles estavam usando esse tipo de decomposição, talvez para lidar com imagens ou com texto. Mas é bem interessante saber disso. Outro modelo que eu gosto, outro algoritmo que eu gosto, que tem no Scikit-Learn, é o Truncated SVD. Por que, que eu gosto dele? Porque quando você está lidando com texto, quando você está lidando com processamento de linguagem natural, existe um negócio chamado Latent Semantic Analysis, ou Latent Semantic Index, que basicamente você constrói uma matriz TF-DF e depois você faz o SVD, essa operação da álgebra linear, essa decomposição em cima dessa matriz TF-DF que, e agora eu estou jogando um monte de termos em você, mas que é uma bag of words, é uma representação de texto onde você tem os documentos em cada linha e cada palavra se torna uma coluna, basicamente isso. Tá? Mas, então, qual é a ideia? A ideia é encontrar tópicos dentro dos documentos que a gente tem. Então, encontrar componentes que representem esses tópicos. Então, se a gente pensar, se você pegar várias sinopses de filmes, várias descrições lá de filmes e jogar num modelo desse, a ideia é que quando você olhar os componentes, ele teria, por exemplo, componentes, a primeira coluna seria filmes de ação, a segunda coluna seria filmes de drama, e aí ele tentaria posicionar cada um dos filmes que a gente quer prever, cada um dos filmes do nosso dataset, dentro dessas dimensões. Então, um filme, por exemplo, dos Transformers, iria ter um valor grande para o componente de ação e um valor um pouquinho menor para o componente de drama, talvez um valor um pouquinho maior para o componente de comédia. E basicamente isso, ele não necessariamente vai encontrar esses tópicos que a gente consiga interpretar diretamente, igual eu estou falando, de estilos de filmes, mas a partir dos dados ele tenta buscar tópicos, vamos dizer, eu tento pensar nisso assim, tópicos que possam, de características dos objetos que a gente está aplicando esse algoritmo, dos objetos do dataset onde a gente está aplicando esse algoritmo. E tem um outro modelo de tópicos também que foi implementado no Scikit-Learn, eu lembro que antigamente não tinha, mas agora já faz um tempo que tem, que é o Latent Dirichlet Analysis, que é uma abordagem um pouco mais bayesiana também para achar tópicos para achar tópicos geralmente em texto, mas em tese você pode usar para vários tipos de objetos numa matriz. Em tese também, o LDA, que é esse último que eu falei, é mais poderoso do que o LSA, que é o primeiro que eu falei, do SVD, mas é aquele negócio, vai depender do seu caso, eu acho que não tem assim um que seja melhor do que o outro em todas as situações. Eu lembro de já ter usado esse LSA em algumas competições, porque no meu computador não rodava o LDA, ou não tinha uma implementação fácil de rodar, mas vale a pena dar uma olhada nessas duas coisas. Então, é basicamente isso que eu tinha para falar para você hoje. Mais uma vez, se você quer aprender a fazer projetos de machine learning do início ao fim, que é uma habilidade muito, muito importante, talvez a habilidade mais importante para se trabalhar com data science, visite lá cursodedatascience.com e aprenda comigo como é que eu faço esses negócios. É isso aí. Tenha um bom resto de segunda-feira, ou seja qual for o dia que você está ouvindo esse áudio, e até amanhã.